Estamos apresentando Aplauso.
José mora num barracão, numa favela em Jaboatão. Ele tem mais de 7 filhos pra criar e acorda às 6:30 da manhã pra trabalhar.
O nome dessa música aí é José Brasileiro, uma das faixas do álbum Contemplação, do cantor e compositor pernambucano Pablo Moreno. O Pablo já está na linha para começar a conversa com a gente. Ele fala do Recife, ô terra boa. Pablo, bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa Aplauso.
Obrigado, Carmen. É um prazer estar batendo esse papo aqui com você nesse programa tão conceituado, tão prestigiado que é o Aplauso, na nossa querida Rádio Câmara do Brasil. Forte abraço a todos.
Bacana, um forte abraço para você também. E já que você está falando do Recife, um forte abraço aos ouvintes daí. Ô Pablo, esse segundo disco de carreira se chama Contemplação. Conta então do que se trata, o que, que a gente vai ouvir nessa segunda parte do programa, Pablo.
Contemplação, ele é um álbum que foi dado início um pouquinho antes da pandemia. Ele até atrasou um pouquinho assim por causa do período de pandemia, enfim. Mas contou com a colaboração de vários amigos meus aqui, músicos, aqui mesmo do Recife. É um álbum que tem várias vertentes, né, musicais. Você tem influências da música nordestina, do jazz, do pop, enfim. Tá um disco bem mesclado, assim, bem brasileiro, eu costumo dizer.
E por acaso uma importância especial aí por ser o segundo disco, Pablo?
Eu acho que o segundo álbum de um artista, ele é uma reafirmação, né? Eu costumo dizer, é uma reafirmação da obra. O primeiro álbum você vem, mostra a cara, né? Mostra ali a sua concepção, mas o segundo álbum é uma reafirmação da sua obra. Às vezes tem um peso assim muito, muito forte, às vezes até mais do que o próprio primeiro disco. Mas eu acho que a gente acertou aí nas músicas, nos arranjos. Pessoal aí que colaborou, como eu disse.
Bacana, então vamos ao disco cujo nome é Contemplação. E eu separei para mostrar para vocês agora inteirinha a faixa José Brasileiro.
José mora num barracão, numa favela em Jaboatão. Ele tem mais de 7 filhos pra criar e acorda às 6:30 da manhã pra trabalhar.
Ele é brasileiro, ele é brasileiro.
Gosta de mulher, samba, praia e sol, e assiste na TV jogos de futebol. Ama sua esposa que é tão singela, mas na casa dele quem manda é ela.
Ele é brasileiro, ele é brasileiro.
Ele vai enfrentar a rotina do dia, congestionamento pelas ruas e vias. Levanta, enfrenta mais um dia de trabalho, se irrita e manda tudo pra casa do... Calma, José,
você é brasileiro, você é brasileiro.
O brasileiro tá acostumado a levar pontapé, pega ônibus cheio no meio da ralé. Há casos e descasos da corrupção, e assim a gente leva mais um dia, meu irmão.
Nós somos brasileiros, nós somos brasileiros.
Apesar de tudo que a gente sofre, muitos com nada e poucos com muito no cofre, a gente trabalha, trabalha e não descansa, mas não se cansa de perder a esperança.
Orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser brasileiro.
Turistas vêm de fora para as praias do Ceará, procurando garotas jovens pra sei lá. O Congresso Nacional virou, foi uma zona, e a galera de fora, de olho na Amazônia.
Cuidado brasileiro, cuidado brasileiro. Apesar de tudo, tenho orgulho de ser brasileiro. Apesar de tudo, eu sou brasileiro.
Acabamos de ouvir José Brasileiro, composição de Pablo Moreno, um dos entrevistados nesta edição do Aplauso. Ô Pablo, essa música José Brasileiro, ela me lembrou um pouquinho ali da levada de Jorge Benjor, uma coisa meio samba rock?
Essa música eu defendi ela em 2009, 2010. Em 2010, quem foi meu jurado, inclusive, foi um pianista lá que fazia parte do sexteto. Ah, esqueci o nome dele lá do programa do Jô. Acho que é Osmar, se não me engano. Dulce Quental também, ela foi uma das juradas, além do Heraldo do Monte. E a própria Dulce Quental, ela falou isso que você disse agora, cara. Vê que engraçado. Que lembrava muito Jorge Benjor, né? Os arranjos de metais, uma sonoridade meio percussiva, né? É uma letra um pouco crítica, fazendo alusão ao cotidiano do brasileiro. Enfim, é uma canção que eu fiz muito jovem. Essa música eu tinha 17 anos para 18 anos. Saindo ali já do momento rock and roll da carreira, indo já para MPB, sendo convertido a MPB, eu costumo dizer, né? E é uma canção, um samba rock bem para cima. Ela não entrou no primeiro disco, eu achei que estava mais encaixada aí nesse segundo. Os arranjos bem legais, com grandes músicos aqui do Recife, de Pernambuco, participando.
Então cite nomes, Pablo, instrumentistas pernambucanos.
É, a gente tem grandes músicos, eu posso citar Braulio Araújo, que fez boa parte aí das canções do álbum. Mongol Vieira, também baixista, que trabalhou muito tempo com meu pai, tocando com Dominguinhos. Fazia ali a base harmônica, né, de São Domingos. Ito Pereira, grande baterista, que inclusive eu gravei no estúdio dele boa parte das músicas. A bateria aí, tanto no primeiro disco como nesse, no Contemplação, é Ito Pereira, baterista. Temos aí a sanfona de Beto Ortiz, que gravou aí numa das canções. Cezinha, também um grande sanfoneiro nosso, que gravou na música Contemplação, que dá título ao álbum. Enfim, é uma grande leva, né? Fabiano Menezes gravou o violoncelo. Meu pai, João Neto, também, que gravou as guitarras, né, os violões. Meu pai está comigo aí desde sempre. Participações especiais, Sérgio Andrade, da banda de Pó e Corda. Enfim, é um disco bem pernambucano, mas bem brasileiro ao mesmo tempo.
Você falou aí do seu pai, né, Pablo? Então vamos detalhar João Neto. Ele, inclusive, assina a direção musical desse disco. Fala pra gente um pouco sobre a trajetória do seu pai.
Meu pai, esse ano, ele tá completando 50 anos de carreira. Ele tá fazendo aí alguns projetos, que eu também tô fazendo parte. Gravou até uma live recentemente, que contou com a participação de Nando Cordel, amigo nosso. Marcelo Melo, do Quinteto Violado. Biguá, que é um grande compositor amigo dele. Meu pai colaborou muito já com grandes artistas. Eu citei Dominguinhos aqui. Meu pai tocou por 12 anos em Dominguinhos, né? No início dos anos 2000, até o último show de Dominguinhos, que foi realizado no dia 13 de dezembro, dia de Luiz Gonzaga, no Centenário, lá na cidade de Exu, Pernambuco. Tive o prazer de estar presenciando esse show, trabalhando nesse show. Eu era road de Dominguinhos. O show que ele fez juntamente com o nosso querido Gilberto Gil. Meu pai trabalhou com Belchior muito tempo também, com Paulo Diniz, Nando Cordel, Marcel Melo, Quinteto Violado, Fafá de Belém. A lista é muito grande, é muito vasta. É um grande músico, um renomado músico aqui de Pernambuco, do Brasil. E meu pai assinou, além da direção do Contemplação, Carmen, ele fez também a assinatura, os arranjos do primeiro álbum também, do Blues Baião. E é isso, é um currículo bastante extenso, tem grandes serviços prestados aí à música brasileira, meu pai.
Muito bem, esse é o cantor e compositor Pablo Moreno. Vamos a mais uma do disco novo, desta vez a música que deu título ao projeto, Contemplação.
Tão bonita lindo é o cantar do passareiro. Tão bonita é a flor no teu rincão. Ver de cima do alto da serra o que há de melhor nessa terra e fazer da palavra canção. Não fazer destoar toda a beleza pra findar todo o mal pela raiz. Contemplar o que há de mais belo neste plano amor mais singelo é o que faz nossa alma feliz. Destrinchar pela poeira da estrada, se esquivar do flagelo de um sertão tão deserto, tão repleto de mágoa, pra nascer o rebento de uma força divina, poesia que brilha e se espalha no ar. Tão bonita é a flor do teu rincão. Ver de cima do alto da serra o que há de melhor nessa terra é fazer da palavra canção. Não fazer destoar toda a beleza pra findar todo o mal pela raiz. Contemplar o que há de mais belo neste plano amor mais singelo é o que faz nossa alma feliz. Destrinchar pela poeira da estrada, se esquivar do flagelo de um sertão tão deserto, tão repleto de mágoa, pra nascer o rebento de uma força divina, poesia que brilha e se espalha no ar. Tão bonito é o cantar do passareiro. Tão bonita é a flor do teu rincão. Fazer destoar toda a beleza pra findar todo o mal pela raiz.
Pablo Moreno, dele Contemplação. Participação especial do sanfoneiro Cezinha. Pois é, Pablo, maravilha ser filho de João Neto e poder circular aí pelos bastidores de tantos artistas. Eu fico aqui imaginando como que foi conviver de perto com Dominguinhos, por exemplo. Que figura linda, né, Pablo? Eu queria que você contasse alguma experiência com ele na estrada.
Ah, Dominguinhos era uma figura humana, assim, incrível. Quem teve o privilégio de conhecer, você provavelmente conversou com o Dominguinhos em algum momento. Dominguinhos era uma figura humana de uma humildade, assim, muito grande. E o início, eu lembro, eu era pequeno, a gente morava em São Paulo, eu tinha uns 7 anos, quando meu pai começou a tocar com o Dominguinhos. E Dominguinhos fazia muitos shows ali pelo Sesc, no interior de São Paulo. E meu pai me levava nos finais de semana nas viagens com o Dominguinhos. Eu não tinha noção da grandeza do artista que era Dominguinhos. Eu ia para os shows, veja só que engraçado, eu ia para os shows mais por causa dos salgadinhos que tinha no camarim, dos doces, dos salgadinhos. E Dominguinhos até falava, o filho de João Neto vem aqui para os shows, a gente tá tocando e ele fica aqui no camarim detonando os salgadinhos, vê se pode. Sempre tinha essa brincadeira, mas aí no decorrer do tempo, quando a gente vai ganhando noção das coisas, né? Aí depois a gente vê da grandeza do artista, do que Dominguinhos representava para a cultura brasileira. E no último ano dele, Carmen, de vida, assim, que ele fez shows, né, pelo Brasil, foi em 2012. Dominguinhos não andava de avião, ele viajava só de carro. A gente viajava o Brasil todo de carro. E na última turnê nordestina de São João, o empresário do Dominguinhos, né, João Cícero, falou, João, chama Pablo para ficar aqui com a gente, que aí ele ajuda aqui o pessoal, ele faz aqui o serviço de hold. Né? O road é aquele cara que fica nos bastidores ajudando os músicos e tal. E a minha função principal era ajudar seu Domingos, né? Com a sanfona pesada, né? E pesava 13 quilos, a Juliette dele. E eu tava ali, a minha função era carregar a sanfona de Dominguinhos, ajudar ele no intervalo das músicas, levar uma água. Enfim, aí o convívio foi muito intenso, assim, nesse último ano. E além disso, o Dominguinhos participou em alguns trabalhos que eu fiz, em algumas músicas ele gravou a sanfona. E é inesquecível, assim, a influência de Dominguinhos como pessoa e como músico, ela vai permanecer na vida minha, na vida do meu pai, na vida de muita gente, para sempre, né? Enquanto a gente estiver por aqui fazendo música, a gente vai lembrando de Dominguinhos, essa grande figura da música brasileira.
Belas histórias do saudoso sanfoneiro Dominguinhos. Ô Pablo, além da música, eu sei que você tem outra paixão, que é o futebol. Você realmente queria ser jogador de futebol, não é apenas um sonho de infância, você tentou, né Pablo?
Tentei até pouco tempo atrás, eu tava tentando ainda, mas rapaz, não vai dar certo aí, deixa eu ficar na música mesmo, deixa eu compor alguma coisa falando disso também, fazendo alusão ao futebol. Pouco antes da música, é quando a gente morava em São Paulo ainda, na época que meu pai tava tocando com o Dominguinhos e tudo, eu fiz escolinha de futebol lá no Corinthians, no São Caetano, fiz teste, né, na Portuguesa, nos times lá de São Paulo, retornamos pro Recife, aí treinei no Sport, que é meu time de coração, treinei no Náutico. Aí eu fui fazer um teste lá em Juazeiro do Norte, num time que tem lá no Icasa. Morei lá um ano com meu tio, treinei. Depois voltei pro Recife, fiz ainda uns testes aqui nos times menores. Corri muito atrás de bola, mas sabe aquela hora, Carlos, que você diz, rapaz, eu tô insistindo numa coisa que não vai dar certo. Aí hoje eu digo isso nas entrevistas, né, nas conversas, que eu sou um jogador frustrado, na verdade. Me frustrei como um jogador e fui me consolar na música. E hoje eu sou um compositor, um cantor, canto minhas músicas por conta da questão do futebol não ter dado certo profissionalmente. Mas hoje em dia eu jogo, ontem mesmo joguei na praia, hoje mesmo vou jogar também aqui próximo, aqui no Parque Dom Lindu, em Boa Viagem, né? Aqui nos campos que tem. Eu, até pela questão física, né? A gente se exercitar é um exercício, não deixar de jogar, mas a questão profissional mesmo não deu certo e eu acho que foi bom, né? Deus sabe de todas as coisas. Tô na música, perdi para o futebol, mas ganhei para a música brasileira.
Escolheu a profissão de sonhador, né, Pablo?
Profissão de sonhador que, na letra da música, eu não cito a profissão a qual exerço hoje, que é de músico. Falo várias profissões, no futebol, inclusive, mas de músico, por incrível que pareça, eu não incluí na letra. Foi depois que meu pai falou, mas rapaz, você colocou todas as profissões, mas a que você faz hoje, você não colocou na música. Eita, poxa, é verdade, pai. Na próxima, a gente tenta colocar alguma coisa. Mas tem várias canções minhas que eu faço alusões ao futebol, ao sítio, né? A questão futebolística, digamos.
Não, só explicando, Pablo, que eu não contextualizei, Profissão de Sonhador é o nome de uma canção que está no álbum anterior, o Blues e Baião, não é isso?
Exatamente. Uma canção meio assim, uma alusão a... Até não sei quem foi que falou, foi um jornalista também. Ela questionou isso. É uma canção que tem um teor infantil, assim, de certa forma, poderia ser, sim. É uma questão pedagógica a letra da música, né, que cita várias profissões. É uma canção que eu gosto muito, né, e os arranjos dessa canção ficaram bem legais assim, no Blues e Baião.
Fica aí a dica de busca, álbum Blues e Baião, disco de estreia de Pablo Moreno. Mas voltando ao recém-lançado Contemplação, vamos a uma música de conteúdo futebolístico.
A bola, matei a jogada, telegrafei o passe na hora exata, jurei que ia sair na cara do gol, ainda levei na saia, cantei de galo num outro terreno. Não me tornei um craque, mas pelo menos dou os meus acordes por aí. meu prêmio de consolação. Aos peladeiros da praia, aventureiros do mar, ah, aos quem nunca mais eu vi. Tenho saudades nem tanta, vou prosseguir meu cantar, me despeço por aqui. A bola, matei a jogada, telegrafei o passe na hora exata, jurei que ia sair na cara do gol. Ainda levei na saia, cantei de galo num outro terreno. Não me tornei um craque, mas pelo menos dou os meus acordes por aí. Meu prêmio de consolação. Aos peladeiros da praia, aventureiros do mar, ah, aos quem nunca mais eu vi. Tenho saudades nem tanta, vou prosseguir meu cantar, me despeço por aqui.
Ouvimos mais uma do álbum Contemplação, de Pablo Moreno, Aos Peladeiros número 2. É o nome do samba que a gente acabou de ouvir. Então, Pablo, eu gostei muito também da sonoridade da faixa Contra a Maré. Eu queria que você falasse. E essa letra também é bem bacana, né?
Contra a Maré, ela é uma síntese, né? Como é que eu poderia dizer? É um tour pelas ruas do Recife, pelos bairros do Recife. Você, a gente conversando em off, você já falou que residiu aqui no Recife, né? Então, boa parte das ruas aí, dos bairros, você identificou aí na letra da Contramaré. Também os arranjos de metais, né? Uma coisa meio soul music, os arranjos lembrando ali meio James Brown, alguma coisa desse tipo. É uma pegada bem pra cima também. E na questão da letra, essa alusão aos bairros, né? Mas também fazendo também um teor crítico, né? O meu cotidiano também é bastante comum aqui no Recife, cara. Eu ando de ônibus, pego o metrô. No dia que a passagem do metrô aqui aumenta, é incrível. Isso aqui já é uma coisa rotineira. O metrô quebra. Parece que é pra tirar onda, como a gente diz aqui, né? Tirar onda com a cara do Recifense. E essa música, ela é uma crítica sobre isso também, né? Aumento na tarifa, aumento no feijão, a questão da violência também, que aqui é muito, infelizmente, ela é muito forte aqui também. Então, é uma crítica, né? Contra a maré, independente disso tudo, a gente nada contra a maré, né? Contra a correnteza do rio Capibaribe, que é o rio que corta a cidade do Recife.
Ouvindo Contra a Maré, eu lembrei de uma música do Alceu Valença, e vem numa outra pegada, né, que ele também vai andando pelas ruas do Recife, chama Pelas Ruas Que Andei.
Na Madalena, revi teu nome, Madalena é um bairro do Recife, Piedade é um bairro de Jaboatão de Guararapes, Rua da Hora, Boa Hora, é um tour pelo Recife, pela Grande Recife, nosso querido Alceu Valença, nosso capitão. Nosso Maurício de Nassau aqui, né?
Muito bem, esse é o cantor e compositor Pablo Moreno. Mais uma pausa na conversa para ouvir Contra a Maré. Há tanto saudade das ruas do Recife. Recife de Maurício de Nassau, de Alceu Valença e de Pablo Moreno.
A felicidade mora lá no teu quintal, alto da bondade, ou no alto do Pascoal.
Avenida Norte, Avenida Cabugá, Afogados, Mostardinha, São Martim, Avenida Forte da Nacaxangá, Cajueiro Seco, Zumbi do Pacheco, Bugi. A Rua do Sol é um eclipse, a Rua da Aurora é a Boreal. Boa viagem só se for de avião. Rua da União, dois unidos, dois irmãos, então. Tá todo mundo na mesma, tá precária a situação. Tá todo mundo na mesma, aumento na tarifa e no feijão. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio. Quase todos têm a fé de um dia equilibrar o Brasil. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio. Quase todos têm a fé de um dia equilibrar o Brasil. Mora no teu coração, vem na soledade, voto do capitão. Avenida Sul, Rua Imperial, seu Antônio, seu Amaro, seu José, comunidade beira do canal, alto do Mandu, alto da Sé. Na bomba do emetério não tem mistério, da palafita eu tenho uma boa vista. Não invente de chegar lá no Borel, meu amigo vai morar no alto do céu. Tá todo mundo com medo, tá precária a situação. Tá todo mundo com medo, violência explode sem educação. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio. Todos têm a fé de um dia equilibrar o Brasil. Nós nadamos contra a maré, contra a correnteza do rio. Quase todos têm a fé de um dia equilibrar o Brasil.
Pablo Moreno, dele Contra a Maré. Ô Pablo, você também gravou um álbum audiovisual, eu queria que você falasse sobre isso. Onde encontrar? Diz pra gente.
Eu gravei agora em agosto, num estúdio aqui, o Somax, é um lendário estúdio aqui do Recife, a convite deles, e lá eles também, além de um estúdio de gravação, eles são uma gravadora. E eles convidam alguns artistas para fazerem trabalhos lá e eles lançam pelo selo deles, né? Pelo selo Somax. E eu gravei no início de agosto. A gente fez um álbum audiovisual, né? Gravamos ao vivo, juntamente com essa banda aí, desses músicos que eu citei, Ito Pereira, Braulio, Romero Medeiros, meu pai e Valdemir Silva, fez as flautas. Fiz um apanhado aí do repertório, algumas canções do Blues Baião e algumas canções do Contemplação, e a gente fez esse projeto aí, que tá no YouTube, já tá no ar, né? O Somax Live Session, Pablo Moreno.
Pablo Moreno, obrigada pela presença aqui no programa Aplauso. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo Contemplação e pelo disco anterior, o Blues e Baião, viu?
Carmen, eu que agradeço de coração. É uma honra participar do seu programa, que presta um grande serviço à música popular brasileira. Como eu disse, né, eu sou sido 20 seu. Vários amigos meus passaram com seus respectivos trabalhos lindos também. E agradecer a você, a toda a equipe da Rádio Câmara e principalmente a todo o público aí do seu prestigiado programa. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Opa, portas do Aplauso sempre abertas para você, Pablo Moreno. Até o próximo projeto e um abraço. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cantor e compositor pernambucano Pablo Moreno, dono dos álbuns Blues e Baião e Contemplação. Eu também entrevistei o cantor e instrumentista Lucas de Paula, da banda mineira Pássaro Vivo, que está lançando o álbum O Segundo Depois do Caos. Programa Aplauso, disponível em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Um abraço para todas as emissoras parceiras que retransmitem o Aplauso, caso da Rádio Universitária do Recife. Semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre música popular brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.